Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais.
Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e esse é o Tua Voz Serra. Estamos de volta com a segunda temporada do podcast que traz personagens de Caxias do Sul e região. Neste primeiro episódio, eu converso com o escritor caxiense Pedro Guerra, que aos 30 anos de idade e 10 de carreira já tem 14 livros publicados e vai lançar mais duas obras em agosto. Pedro fala de como se tornou escritor, do apoio dos pais, do carinho dos leitores e também das dificuldades. Durante a pandemia, com a crise, ele precisou vender perfumes para garantir um dinheirinho. Mas isso não foi um problema, porque o Pedro sempre gostou de vender. Aliás, esse jeito para as vendas, desde criança, ajudou muito na carreira literária. Vamos conferir então esse bate-papo que contou com a participação da editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra, Trícia Ordová Sartori. Gravação e edição de Daniel Andrés. Oi Pedro, bem-vindo ao Tua Voz Serra e obrigada por aceitar o convite para contar a tua história.
Oi meninas, muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui e oi para todo mundo que está nos ouvindo também, né?
Oi Trícia, bem-vinda de volta ao Tua Voz Serra, obrigada também por estar aqui com a gente.
Oi Julie, obrigada pelo convite, é um prazer voltar ao Tua Voz nessa edição. Esse projeto que é muito bacana, assim, que permite que a gente conheça um pouco mais das pessoas que a gente admira. E é legal estar aqui ouvindo o Pedro, que eu acompanho há muito tempo, já fiz matérias com ele. Agora a gente divide o espaço de crônicas no Almanac, então vai ser um bate-papo muito legal.
E Pedro, quero começar te perguntando como é que surgiu o Pedro escritor.
Olha, Julie, sabe que Pedro escritor vem lá de trás, na verdade, bem antes do Pedro de 12 anos querendo publicar um livro, falando pra mãe assim, mãe, quero lançar um livro, como é que faz, né? Nem sabia, e com 12 anos as coisas eram muito diferentes do que publicar um livro hoje em dia, né? Mas acho que vem de antes ainda, de um Pedro com 6 anos de idade, que sempre gostou de venda. Isso acho que é muito importante, porque vai conectar com o Pedro de hoje em dia. Eu lembro que eu ia pra escola e reunia uns cacarecos, assim, de casa. Eu lembro até hoje daqueles cabeçudos da Coca-Cola, da Copa do Mundo, sabe? Uhum. Levava aquilo pra casa, coisinhas da mãe que ela nem ia dar falta. E eu levava lá pra escola, a gente tinha um balcão no bar da escola e vendia com uma colega minha, com 6 anos de idade. E fazia um dinheirinho, já era empreendedor. E aí eu sempre acreditei muito na venda. E quando eu me descobri, assim, um apaixonado pela literatura e uma pessoa que queria também contar as minhas histórias e não só ouvir as histórias e ler as histórias dos outros e fiz o meu primeiro livro, eu acreditei desde o primeiro momento, assim, nisso da venda, sabe? Acho que ninguém vai me descobrir, eu não estaria aqui hoje se eu não divulgasse, se eu não vendesse, se eu não fizesse essa parte que eu acho tão importante também para a literatura, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Então, acho que as duas coisas sempre se conectaram muito. Meu primeiro emprego foi no comércio de rua, vendendo roupa. Nem sabia fazer isso, mas assim, fui no comércio de rua vender roupa. E depois comecei a vender truva de chocolate. E tudo foi se encaminhando assim, para a pessoa que eu sou hoje. E o Pedro escritor mesmo, além desse sonho ali dos 12 anos de idade, vem muito da minha mãe, porque minha mãe é uma baita leitora. Ela que me trouxe para o mundo da Agatha Christie, que é uma leitora, uma escritora que eu gosto muito, assim, que eu leio até hoje. Eu leio fragmentado, porque, felizmente, não temos mais a Agatha Christie entre nós, então eu sei que não vamos ter livros novos. Então eu raciono um pouco os livros da Agatha para não ler todos e que eu esteja com 80 anos lendo livro novo da Agatha Christie. Uma coisa meio louca, assim. E aí, quando eu pensei em escrever meu primeiro livro, eu falei, não, acho que eu tenho que lançar uma coisa diferente do que todo mundo já tenha lançado. Não só porque eu sempre gostei de fazer as coisas de um jeito diferente, mas porque acho que é o jeito que as pessoas vão me conhecer. E aí eu fiquei um tempão tentando ter uma ideia diferente, até o momento que eu estava no aeroporto aqui de Caxias, ouvi lá perto, no saguão, assim, um grupo de caras falando inglês. E eu não sei por que eles estavam falando inglês, se eles estavam treinando, se eles eram americanos, Mas em algum dos momentos ali da conversa deles, um deles falou sobre Festa da Uva. E eu puxei lá pra Agatha Christie, né, romance policial, gênero que eu sempre gostei de ler. Eu falei, pronto, vou matar a Rainha da Festa da Uva. E aí surgiu A Rainha Está Morta, meu primeiro livro, que eu já não queria mais viajar. Eu falei, mãe, eu preciso ir pra casa escrever, porque veio a ideia de um livro aqui, personagens e tal. E ela, né, mãe, como toda boa mãe, assim, falou, Pedro, respira, calma. Vai dar tudo certo, a gente vai viajar, tu vai organizar as ideias, e aí quando a gente voltar, tu vai botar no papel. Não contei pra eles a ideia, com medo que eles ou qualquer pessoa do aeroporto fosse roubar a minha ideia. Logo meus pais, né, que meus pais são totalmente da área oposta, né, recursos humanos, empresa, assim, 7-6, bem o contrário do louco da casa, assim, o escritor. E aí quando eu voltei, dito e feito, as ideias organizadas, escrevi o primeiro livro e aí já se vão quase 10 anos.
Tá, e os teus pais, agora que tu falaste neles, eles te apoiaram desde sempre? Ou em algum momento houve uma resistência assim, tá, mas vai escrever, mas vai fazer o que mais?
Sabe que meus pais, eles sempre foram assim maravilhosos, assim, não é puxar o saco, mas se eu falasse pra eles, pai, mãe, eu quero, que era o meu desejo de criança, né, quero ser astronauta. Eles iam lá me ajudar, né? Me mandar pro caminho correto. Ah, quero ser escritor, quero trabalhar numa empresa ali que nem eles. Tudo, 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 eles sempre me incentivaram. Até hoje, assim, as ideias mais loucas que eu tenho, eles me incentivam. Claro que quando eu saí do meu último emprego, vamos chamar de tradicional, ali da CLT, em 2016, eu tava muito decidido, né? Eu falei assim, é agora ou nunca. Uma hora eu tenho que chutar o balde e tenho que sentir, assim, o que vai ser pra ver se eu consigo viver da escrita. Até porque se eu não tentar, né? Se eu precisar voltar lá atrás e voltar a vender trufa, não tem problema. Mas eu quero tentar. E aí eu cheguei pra eles, assim, eu disse, olha, eu tô pensando em pedir demissão. Tava com emprego garantido ali, era um emprego bom porque eu conseguia, eu trabalhava 6 horas por dia, então eu conseguia, de certa forma, conciliar, né, com os eventos literários e tal. Mas, mesmo assim, estava me demandando muito. E eu lembro que essa decisão veio porque eu fui numa escola e um menino de 11 anos, quando ele estava ouvindo a minha história, naquela época eu tinha uns 5 empregos, assim, diferentes. Eu fazia uns freelas e tudo mais, né? Além do emprego na editora que eu trabalhava na época, além da escrita e tal. E um menino falou, tá, mas eu não entendi, que horas que tu é escritor? E eu, aquilo pra mim, assim, foi um soco na cara do bem, assim, porque eu pensei, bah, eu tô vindo aqui, enquanto escritor, pra falar da minha profissão, e a última coisa que eu faço é escrever, porque eu escrevo quando me sobra tempo. E ultimamente é quase nunca, né?
Era algo secundário.
Exatamente. E aí, ali, eu tive esse estalo, eu falei, não, eu vou, né, pedir a demissão, e eu falei pros meus pais, e claro que eles tiveram uma certa preocupação de, tipo, assim, ai, agora, né? Como é que vai contar o tempo para aposentadoria, né? Recursos humanos? Agora, como é que vai ser o futuro? Não tem aquela coisa garantida todos os meses, né? Trabalhando de forma autônoma, a gente sabe que é diferente, né? Um mês é maior, outro é menor e por aí vai. Mas eles sempre, mesmo assim, incentivaram, sabe? E aí, isso foi no final de 2016 e quando eles perceberam que... Eu sempre fui uma pessoa, assim, de correr atrás, né? Não sou muito acomodado. E eles sempre incentivaram e em nenhum momento, assim, eu posso reclamar de absolutamente nada, nada, sabe? Eu chamo eles de meus estagiários não remunerados, porque me ajudou a levar caixa, meu pai me dá carona, minha mãe às vezes vai comigo nas feiras de livro, fica vendendo as coisinhas do Pedro Guerra, os livros e tal. Eu falo, ó, por enquanto é não remunerado, mas um dia, quem sabe?
E como é que é viver agora da literatura? Tá dando pra viver legal, assim... sem essa preocupação, né, de, ai, não tenho emprego de CLT, como é que é isso? E até para quem tá nos ouvindo, né, e pensem daqui a pouco, ah, eu também gostaria de escrever, mas tenho esse medo, né, de largar tudo.
Com certeza. Eu acho que a gente tem que ser muito racional, assim, no começo eu tinha plena consciência de que eu não conseguiria viver só da escrita, né, eu passei por todos os tipos, assim, de trabalho, seja mais voltado para minha área, que eu também me formei em jornalismo, ou não. Eu acabei passando por esses trabalhos todos. Em algum momento eu sabia ou esperava que eu pudesse fazer, chutar o balde assim, do jeito que eu fiz, mas eu sabia que teria que percorrer um caminho antes e que esse caminho nem sempre seria muito fácil, porque teria que cair nesse ponto de, às vezes, escrever vai ser minha última tarefa, né? Então acho que muita calma e ser muito sincero consigo, assim, porque o momento que eu senti que eu conseguiria, eu falei, tá, se eu não fizer isso, eu vou estar me traindo, sabe? Eu vou estar todos os dias indo trabalhar super frustrado, porque eu sei que agora é o momento. E aí já faz 6 anos que eu vivo da escrita. Eu acho que isso no Brasil, assim, é muito admirável, assim, porque a gente sabe, né, que o Brasil lê muito pouco. A gente sabe que a gente está vivendo desde 2018 ali uma crise no mercado editorial muito forte, que vem até hoje, assim, as grandes livrarias fechando, e tudo acarreta, né, para ponta final lá, que é o leitor, e aí no meio passa por escritores, por designers, por todo mundo ali da cadeia. E assim, não vou mentir, 2018 foi um ano muito bom, né, que eu lancei um livro ali que foi meu divisor de águas na carreira, que foi O Vício. Depois, em 2019, foi assim o auge da minha carreira, porque 2 peças de teatro, 4 livros, assim, uma coisa louca. E aí 2020, todo mundo sabe, né, que foi para todo mundo, em todos os sentidos. E para mim, por incrível que pareça, falando de trabalho, obviamente, 2020 não foi o pior, porque no começo do ano eu consegui ali uma semana, 2 antes da pandemia, lançar um livro. Foi bem assim, timing certo. E aí eu consegui lidar com ele ao longo do ano, mas ano passado para mim, 2021, foi o mais complicado, até financeiramente falando. Foi um ano assim que não tinha, obviamente, os eventos, né? Vendas de livro cada vez pior. E a gente sabe, né? Todo mundo teve que priorizar outras coisas. E aí, para mim, com certeza, vivendo disso, e principalmente de eventos, foi muito complicado. Mas é a questão que todo mundo fez, né? De se reinventar. Virei consultor. Boticário Jequiti Natura. Sempre gostei de perfumes, né?
Uhum. E aí, tá bem perfumado, inclusive.
Sempre, né? A pessoa pode estar num mau humor, mas tem que estar cheirosinha, é o que eu sempre digo. Pessoa perfumada é outra coisa. E aí eu falei, não, vou unir todas as coisas que eu sei, né? A questão da venda de novo, né? Já tenho esse público feminino muito forte. E criei o meu Instagram dando dicas lá sobre isso e comecei a vender. Até que agora começaram a retomar as coisas, deixei isso de lado por falta de tempo mesmo, mas eu entendi que era um período necessário. E aí, só para cereja do bolo, há quase 1 ano atrás, né, esses dias fez 1 ano, tivemos a neve em Caxias do Sul, e aí perdi um dos grandes instrumentos de trabalho que eu tinha, que era o meu carro. De ir para feiras de livro, escolas, e levar livro, né? Porque livro é uma coisa pesada nas caixas. E aí veio a neve, eu tava na rua, o meu carro simplesmente parou de responder, ele perdeu o controle, bati, deu perda total. Isso que eu tava, tipo, muito devagar. Mas, né, neve, a gente sabe. E aí já faz 1 ano também que é caixa nas costas e correria.
E o suporte dos pais.
E suporte dos pais. Pai, me dá aquela carona. Quando que tu vai pro centro? Não sei o quê. E vamos indo, né? Já pelo menos não preciso fazer academia, né? Porque a caixa nas costas já é pesada.
Pedro, eu queria que tu retomasse um pouco a história do... Tá, lançou A Rainha Está Morta. E já causou, assim, um frisson, né? Todo mundo queria saber quem era o Pedro Guerra, muitas escolas passaram a adotar o livro, enfim, e tu começaste a ser conhecido por isso. Como é que foi esse momento e de lá até aqui, assim, tenta resumir um pouco essa tua trajetória, que ela é bem intensa, né? Não é tão longa em número de anos, mas ela é bem produtiva, assim.
Exato. Eu nunca tive essa pretensão de escrever para adolescente. Quando eu escrevi A Rainha Está Morta, eu achava que era um livro que ia ser para mães, pais, vovós, assim, vovôs. Festa da Uva, né? Um público mais saudosista também, assim, porque cresceu com isso, vai até hoje na Festa da Uva. E aí, eu sabia, com certeza, né? Eu venho ali de uma formação também de marketing, então eu também sabia que ia causar um certo assunto ali entre algumas pessoas, mas obviamente desde o primeiro momento nunca tive aquela intenção de vou matar o maior símbolo da festa, da Serra Gaúcha. Tanto que o próprio pessoal da Festa da Uva entendeu desde o primeiro momento, foi muito legal, as meninas daquele ano super compraram a ideia e tal, conheci elas, foi bem bacana assim, mas isso causa, né, num primeiro momento. E eu tive alguns momentos complicados, acho que todo mundo tem suas profissões, assim, no começo pessoas duvidarem, eu mesmo duvidar de mim, aquela coisa de quando a gente é mais jovem, as pessoas duvidam mais ainda. Ah, daqui a pouco ele muda de ideia, né, muda de gosto, e de repente nem é isso que ele queira. Ou, ah, pegou um evento tão forte aqui pra fazer um livro, e depois, né, o que que vem depois, né? Ninguém esperava que eu fosse fazer um assassinato do Parque do Sol, mas tudo bem. E aí vai indo. E aí foi muito engraçado porque com esse primeiro livro, eu lembro que uma primeira escola entrou em contato e eu venho lá de um passado de escola totalmente turbulento ali, de bullying e tal. Então voltar para o ambiente escolar para fazer um bate-papo, nossa, eu tive 13 tipos de dor de barriga assim no primeiro momento. Eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou falar? Como é que eles vão me olhar? O que que eles vão perguntar? Será que eu vou saber responder? Né? Adolescente, a gente sabe que é um público assim meio complicado e bem rápido, né? No pensamento. E aí eu falei, tá, mas vamos lá. Hoje em dia ser escritor é isso, né? Não é mais ficar lá na sua cabana, nos Alpes Suíços, na sua máquina de escrever, não. É estar ali no Instagram, mostrando a cara, fazendo palestra. E aí gostei. Foi assim, né? Um desafio, mas gostei. E desde então uma professora indica para outra, e aí vê o trabalho lá na rede social e chama para uma palestra. Tô indo agora pro 16º livro já, e muitos gêneros ao longo desses anos aí, livros de crônica, de romance policial, de romance mais voltado ali pro público adolescente mesmo, livros de contos, sempre gostei assim de permear bastante entre os gêneros. E até hoje assim, eu acho que como em todas as profissões, também é um desafio diário, né? De tu pensar, tá, mas o que que eu não fiz ainda? Ali na pandemia foi muito uma reflexão contínua, assim, de será que tô fazendo a coisa certa? Eu me questionei muito. Será que deu? Eu não tenho que ser mais escritor? Será que eu tenho que pensar em outra coisa? Será que não é pra mim? Né? A gente chegou nesse momento ali na pandemia. Então, esses 10 anos, assim, eu sempre digo, foram, estão sendo maravilhosos. Foram e estão sendo muito difíceis, mas assim, acho que é muito transformador diariamente, assim, porque e o público vai se renovando também, porque quando tu começa a trabalhar com adolescente, é tu saber que em algum momento ele vai sair de casa, sabe? Eu não tenho filho, mas assim, quando eu vi o primeiro ciclo de aqueles primeiros adolescentes lá no começo, que começaram a me ler, chegarem lá nos seus 18 anos, ai, agora é uma outra... um outro momento, outra vontade, outros gostos. E aí meio que vê eles saindo de casa, assim, dá um friozinho na barriga. Tu pensa, tá, e agora, né? Será que eu vou conseguir conquistar outros leitores? Será que esses daqui vão voltar em algum momento? Então, uma renovação também contínua, né? Desafios, assim, eu acho, eu resumiria, né?
A diferença de idade também, né, da tua idade com a dos teus leitores também não é tão grande assim, né? Então, tem essa identificação, eles se identificam muito contigo.
Quando eu parei, assim, na primeira escola e percebi isso, né, com certeza 10 anos atrás era bem mais jovem, eu percebi que esse era o diferencial, assim, né, que eu tinha 20 e poucos anos, ali 20 anos, e tava falando com aquele público de 13, 14, 15 anos, uma linguagem deles. Então, ali que eles percebiam que, opa, de repente ler esse livro não vai ser tão chato como eu achava que era ler um livro, né? E, felizmente, nesses anos, ouvi assim, ah, o teu livro foi o primeiro que eu li até o final. Isso é muito gratificante, sabe? Porque eu nunca tive a pretensão de, ah, vou fazer uma alta literatura, ou, nossa, vou fazer uma coisa a ponto de ganhar X e X prêmio. Não, eu sempre tive essa questão ali, quando eu me descobri mesmo no primeiro livro, de ser uma porta de entrada, sabe? Para a formação de leitores. Aquela pessoa que, de repente, não via a literatura com os olhos que ela pode vir a ver, né? Ou aquela pessoa que não tem o hábito. E eu sempre digo, gente, vocês não precisam ler, que nem a minha mãe lá, 60 livros por ano, né? Que é uma leitora de carteirinha. Mas lê um pouquinho, sabe? 5, 10 minutos por dia, começando assim, né? Eu comecei a ser leitor com Turma da Mônica, com Gibi, né? Por que não ir crescendo nessa escadinha? E ver, às vezes, adolescentes de 15 anos... né, que a gente já acha que não tem muito salvação nesse mundo, né, do hábito da leitura, vim e falar, não, mas esse livro aqui eu vi que tu ia vir na Feira do Livro e vi a primeira página, achei que tinha super a ver comigo, comecei a ler e li até o final. né? E depois busquei um outro livro de um outro autor. Isso é muito legal, sim. E justamente por isso, sabe? De conectar, eu acho, a linguagem e eles perceberem que ali dentro tem algumas coisas que eles já passaram. Isso que eu acho que chama mais atenção, sabe?
Agora, o fato de tu escrever sem pensar em ganhar prêmio não te impediu de ganhar, por exemplo, o Açorianos, né? Que é o principal prêmio de literatura do Estado. Como é que foi, assim? Como é que é estar inserido? Porque tu falaste dessa desconfiança inicial, é jovem, não era, então, do meio, desse meio, né? A cultura tem alguns nichos, assim, muito fechados. E, de repente, tu aparece, começa a fazer sucesso, as tuas sessões de autógrafos são intermináveis, assim, tem muita fila, tu fica horas e horas autografando, vira meio popstar mesmo, assim. Eu já te acompanhei em alguns momentos e tem esse fascínio, né, da gurizada por ti, assim. E, além de tudo, vem um reconhecimento, né? De críticos de literatura, como é que foi, assim? Porque imagino que isso também tenha representado uma transição, assim, pelo menos na percepção sobre o teu trabalho, né?
Com certeza. Sabe que lá atrás, essa é uma história que eu nunca contei. Lá atrás, lá no começo, quando veio A Rainha Está Morta, eu, um belo dia, assim, acordei com umas pessoas falando, estão falando de ti no Facebook. E eu pensei, nossa, que bom, né? Que bom, estão falando de mim, do meu livro, o que que é, né? Fui olhar, inclusive foi uma prof minha de jornalismo da época que me alertou, uma querida. E aí ela me disse isso, eu fui lá olhar e era uma pessoa, assim, da área, da cultura, né? Obviamente não vem ao caso dizer quem, mas assim, que tava falando que, basicamente, que eu não sabia escrever e que minha escrita era muito comercial. No Facebook, assim, pro mundo inteiro ler. E eu com 20 anos, assim, 21, eu acho, pra mim aquilo ali foi, assim, assinar embaixo de que eu realmente não sabia, né? Eu acreditei naquilo. Eu falei, bom, se essa pessoa que é da área tá falando isso, é porque ela tá certa. Quem sou eu pra duvidar, né? E naquele momento, assim, primeiro livro e tal... tu vem de um lançamento muito legal, que foram pessoas que tu nem conhecia, assim, pessoas que viram a sinopse e estavam no teu lançamento, né? E tu pensa, ah, vai meus parentes e meus amigos, e do nada tem pessoas, entre aspas, estranhas ali, novas, né, que estão indo, e daí do nada vem uma pessoa falando isso. E eu comecei a acreditar, e eu lembro que naquele momento eu comecei a me boicotar muito, assim, do tipo, não, eu nunca vou conseguir escrever um outro livro, e bloqueei todas as minhas ideias. E eu lembro que um último suspiro, assim, naquele ano que eu tive, me apareceu bem do nada, no próprio Facebook, um anúncio, assim, do primeiro prêmio de literatura da pós-graduação de letras da UCS, que era o prêmio José Clemente Pozenato. E era uma premiação nova e tal, ali, né? E aí eu falei, vou me inscrever. E a gente sabe que premiação, a maioria delas, né? Salvo obra já publicada, são por pseudônimos. E aí mandei uns contos. Mas, assim, muito despretensioso, né? Só pra confirmar que realmente eu não sabia escrever, né? Aquela coisa bem de, tipo, eu preciso disso pra cair fora mesmo. E aí passou um tempo, recebi a notícia de que eu tinha ganho. E não só pela primeira vez vi, assim, sendo um escritor, vi o Pozenato na minha frente, tipo, agora eu sou um escritor que nem tu, meu Deus, né? Como que é ver o Pozenato na minha frente, sendo que ele também é, né, escritor? E aí recebi o prêmio naquele ano das mãos da pessoa que tinha publicado aquilo no Facebook falando de mim. Eu saí de lá eu falando, Pedro, bem feito pra ti, mas bem feito. Pra tu nunca mais, pra tu levar isso de lição, pra tu nunca mais duvidar de ti, daquilo que tu faz, daquilo que tu acredita. As pessoas vão falar o que elas quiserem, e é um direito delas falarem. As pessoas podem achar o que quiserem de ti. Mas aí eu percebi que, às vezes, quando a gente não coloca a gente antes da nossa obra, ou daquilo que a gente tá fazendo, o olhar é outro. E desde então, várias premiações, assim, que eu acabei ganhando foram por pseudônimos, mas a primeira que eu ganhei, assim, Pedro Guerra, foi o Açorianos. E foi muito legal, porque foi como Precisava de Você, um livro assim que eu literalmente, gente, eu dei a minha vida assim por esse livro. Eu pedi demissão do emprego que eu tava, porque era uma condição para eu conseguir lançar esse livro, por assuntos que não vêm ao caso, mas assim, eu precisava pedir demissão. Eu falei, não, eu vou pedir demissão e depois eu volto lá a vender as trufas, mas eu vou lançar esse livro. E foi um perrengue, foi assim, tipo, um livro que eu acreditava muito. Foi o meu primeiro livro a nível nacional que eu consegui, né? O Brasil inteiro tá recebendo ali o livro, entre aspas. E aí, o momento da Sorianos foi uma concretização desse ciclo do Precisava de Você, né? De estar sentado lá no teatro, lá em Porto Alegre, ver as três obras finalistas lá. E eu lembro que nesse momento que saiu os indicados, eu tava no trabalho e a Natália Borges Polesso, ela me mandou no Face, parabéns, não sei o quê. E eu falei, nossa, como é que eu vou falar pra ela que ela tá atrasada, né? Porque era novembro, ela me desejando parabéns, meu aniversário é em outubro. E aí era o link dos finalistas dos açorianos. E depois que eu fui entender, e ela também foi indicada aquele ano e tal, daí a gente tava junto lá. E aí quando eu vi as duas capas dos outros livros apagando, daí ficando só a minha, né, que era o vencedor, nossa, eu só me joguei no colo da minha mãe que tava do lado. Eu tenho muita dificuldade pra chorar, mas eu chorei, eu inundei aquele teatro. Eu subi no palco, até hoje não sei o que eu falei, não lembro. Só sei que eu tava lá com o prêmio em mãos e assim. E não foi o prêmio, foi a questão disso, sabe? De a gente vê que aquilo que a gente acredita vale a pena. Quando a gente faz, assim, com amor, a gente se dedica. E a gente faz sabendo o que a gente tá fazendo. E sabendo quem a gente é. E que aquilo que a gente escreveu e pra quem é, né? Porque o livro vai encontrar quem ele tiver que encontrar. E o Açorianos foi, assim, um fechar com chave de ouro. Mas, só pra dar uma polemizada aí, recentemente, eu decidi, assim, que já faz um tempo, mas que eu não participo. Claro, quando eu tenho que me inscrever, eu não participo mais de concursos. Porque acho que a gente chega num momento, assim, que a gente se cobra muito. E eu já participei de vários, teve o aqui de Caxias, teve o Açorianos, teve ali o de Letras da UX, teve alguns outros também. Mas hoje, pra mim, o prêmio mesmo, assim, parece bem clichê, mas o prêmio mesmo é isso, sabe? Do leitor que vem falar, bah, eu li o livro do Todo Bullying da Minha Vida e aquilo, de certa forma, fez com que eu me encontrasse e me sentisse acolhido em algum momento. E dadas as últimas polêmicas também de todo e qualquer concurso literário que a gente vê Brasil afora, que todo concurso tem, minimamente assim, que seja uma polêmica, eu falei não quero, mas acho que não preciso disso, sabe?
Foi até tema de uma crônica tua, né, no Almanac, que é o caderno...
Estou me aposentando.
Caderno do Pioneiro. Mas não rola assim uma vontade, um desejo de ganhar um jabuti?
Sabe que já teve momentos até bem engraçados da minha carreira de estar numa palestra, nem lembro onde, mas assim, e agora vamos receber o Pedro Guerra, ele que ganhou o prêmio Jabuti, e eu ali atrás assim, eu nunca ganhei um Jabuti, será que a pessoa tá confundindo com a Soriano, será que ela tá confundindo com outro Pedro, que já aconteceu isso também, que tem outros Pedros caxienses, escritores, e aí eu penso, será que a pessoa tá falando errado, o que eu faço? Será que eu interrompo ela? Será que eu corrijo, né? A gente fica com uma saia justa ali. Mas, assim, ó, não sei, Julie, não sei te responder isso. Nunca tive, assim, a pretensão de verdade, assim. O meu primeiro prêmio de concurso literário foi na escola, num ano que eu pensei, nossa, eu vou escrever qualquer coisa porque eu não tô inspirado, porque era aquela coisa, agora vocês têm que escrever um texto pro concurso. E eu nunca funcionei, assim, sob pressão, sabe? Tanto que o que eu mais amo na minha profissão, é escrever... Não tô puxando saco, tá? É escrever pro Pioneiro, porque, de certa forma, tem o deadline. Eu preciso entregar o texto pro jornal até tal dia. E na minha profissão, como eu publico a maioria dos meus livros, querendo ou não, eu que me coloco esse deadline. Então, ter esse prazo é muito bom também, pra gente também cultivar esse hábito da escrita. E aí, acho que As melhores coisas que eu escrevi surgiram ao acaso. E quando eu fiz esse texto ali da escola e fui premiado, eu pensei, nossa, mas meu Deus, agora todo mundo vai ler, né? Porque foi premiado, esse texto tá horrível. Então, assim, claro que se eu lançar um livro e ele for indicado para o Jabuti, talvez seja a editora, enfim, algum outro lugar que inscreva ele, né? Mas eu ir lá fazer a inscrição, eu já botei também muita expectativa em alguns livros meus com premiações. E depois eu me frustrei e aí eu voltei para aquele ponto de ficar, tá, mas então isso daqui que eu fiz não valeu nada, porque eu não ganhei tal prêmio. E aí eu penso, Pedro, olha tudo que tu fez com os adolescentes, principalmente, né, que é um público muito difícil, muito mais do que criança, muito mais do que adulto, né, isso não é um prêmio, sabe? Então foi uma decisão minha de, tipo assim, não quero mais passar por isso. Até porque a gente tem que ter um cuidado de que esse ano, quem vai estar na bancada escolhendo são tais pessoas. Talvez se esse outro ano fossem essas pessoas, talvez elas gostassem mais do que as outras. Então, talvez um ano fosse premiado. Talvez naquele ano do Açoriano, se fosse uma outra bancada, não fosse premiado. Então, a gente não pode pensar que não, mas porque eu não ganhei esse prêmio, ou porque eu ganhei esse prêmio, eu sou o melhor de todos, né? Acho muito relativo falar, nossa, o meu livro precisava de você, foi o melhor livro de literatura adolescente naquele ano. Quantos livros não se escreveram, né, para o Açorianos e talvez fossem bem melhores que o meu, sabe? Então, pensando um pouco desse ponto de vista, eu falei, não, mas as minhas premiações são outras, assim, sabe? Não... acho que nesse momento não faz mais sentido.
Tá, e como tu lida com as críticas?
Gostaria muito, minha psicóloga adoraria que eu falasse, nossa, hoje em dia é muito bem, cada vez melhor, nossa, não levo mais a sério aquelas que não fazem sentido, obviamente. Mas justamente por ter esses traumas aí de adolescência, de bullying, que são coisas que até hoje eu trago na terapia, é difícil, sabe? A gente entra naqueles sites, assim, bem de literatura, o Scoob, a própria Estante Virtual, a Amazon. E tu tem 20 críticas do teu livro falando muito bem, e que legal, e casou muito com o meu momento de vida, e adorei, achei inovador, revolucionário. E aí tu vai naquela que fala, ai, mas esse livro, nossa, é bem diferente do que eu imaginava. Ou, ai, a literatura desse livro é muito adolescente. Eu penso, poxa, é um livro protagonizado por adolescentes, com um romance adolescente, ele é mais pro adolescente. Até eu, de repente, se eu lesse aqui com os meus 20 e poucos anos, talvez eu não gostasse tanto assim. Então, o livro é para determinado momento, para determinada pessoa. Talvez se tu ler um livro hoje de pé na bunda, tendo passado por um pé na bunda, vai fazer muito mais sentido do que se tu tá numa relação maravilhosa ali, né? Mas a gente sempre dá muito mais foco para aquela crítica negativa, né? E é um exercício contínuo. Então, por isso que eu procuro esses artifícios de como que eu não vou me boicotar, sabe? Como que eu vou acreditar naquilo que eu faço?
Sim, né? Porque tu tá te expondo o tempo inteiro, né? Escrever é, de alguma forma, se expor também, né?
Total. E assim, como eu trago muita experiência real, né, da minha vida... tem muito essa questão de até onde vai o Pedro, até onde vai a ficção. Minha mãe mesmo às vezes me liga e fala assim, ai, mas isso que tu publicou lá no Pioneiro, tu tá triste, porque essa crônica ela falou de uma coisa mais triste. Eu falo, mãe, essa daqui eu escrevi faz um tempinho, eu mandei pra eles agora, né, saiu só nessa semana, mas já faz um tempinho, já tô bem. Então a escrita tem essa coisa do poeta fingidor, né, a gente sabe como é que funciona. Então eu acho que a gente vai se escondendo um pouco ali na escrita, mas hoje eu tento dar voz, assim, né, me apegar mais naquelas pessoas que sabem a minha história, que tiram uns minutinhos da vida para puxar um banco e trocar uma ideia comigo, porque são as pessoas que eu acredito, né, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu me importo, que eu me interesso, que eu vou lá e sei, porque a gente sempre, enquanto ser humano, vai ter um olhar, assim, do outro, né, um pré-conceito, uma impressão, assim, no primeiro momento, onde a gente vai ou ouvir do outro e vir com essa opinião formada. E acho que, mais do que nunca, a gente está entendendo que nós podemos formar cada um a sua opinião, né? As redes sociais também vieram para contribuir muito com isso, a ponto de, hoje em dia, cada um achar que é meio juiz, né, de internet, e dar sua opinião em tudo. E aí, acho que o limite é muito tênue, assim. Então, eu tento olhar assim, bah, mas eu já tive escolas que eu fui que a professora me falou. Olha, tinha uma aluna minha que ela disse que quando ela soube que o Pedro Guerra ia vir aqui, ela disse que não gostou, porque ela não gosta do Pedro Guerra. Mas daí a gente foi fazer o trabalho, eu apresentei a obra, e tu veio aqui e falou com eles, e ela falou, prof, olha só, eu tava errada, comprei o livro dele, adorei. Eu falei, prof, obrigado por me falar isso, porque é bem o que eu falo todos os dias com eles lá nas redes sociais, sabe? Tu dá ouvidos, né? Tu dá voz também para aquelas pessoas que importam, para aquelas que se importam em te conhecer, né? E também conhecer a tua obra, aquilo que tu faz, porque diz muito de quem tu é, né?
Pedro, tu tem, né, todo esse trabalho aí com adolescentes, não só escrever para adolescentes, mas estar presente nas escolas, palestrando, fazendo trabalho com eles. E o bullying é um dos temas, né? Inclusive é o tema do teu segundo livro. Como é que foi escrever esse livro, reviver histórias, né? Que são sempre histórias muito traumáticas, né? E acho que todo mundo na escola passou por algum caso de bullying. Como é que foi isso?
Sabe, Julie, que uma vez eu dei uma palestra que eu tive que dar um nome, eu falei, ah, é todo bullying na minha vida. Foi numa escola que falou, ah, em vez de falar só dos teus livros, vamos falar um pouco do Pedro também. E eu pensei, ah, o que, que o Pedro tem a ver com a escola, né? Bullying, coisa que eles estão passando hoje em dia, mais do que nunca, mais até do que o tempo que eu passava. Mais do que o tempo que os meus pais passavam, porque o bullying não é de hoje. A palavra bullying é muito nova, né? Mas o bullying acontece há muito tempo. E aí eu falei depois dessa palestra, assim, eu sei que um dia eu vou lançar um livro sobre isso. E comecei a estudar muito, assim, peguei muitos livros, né? Porque geralmente quando eu vou escrever um livro, eu busco muitos outros livros daquele tema, né? Daquele assunto, para ver o que está sendo feito, o que já foi feito sobre aquilo. E aí eu vi que a maioria dos livros de bullying eram muito técnicos ou muito didáticos, né? Eles não traziam o lado da experiência junto. Então, além de passar um pouco do bullying, do suicídio, da depressão, das chacinas escolares, né? Como transformar as coisas negativas em coisas positivas, né? Sendo um adolescente. Eu falei, ah, vou trazer também um pouco das minhas histórias, justamente para gerar identificação. E aí, eu lembro que foi o meu primeiro livro que eu consegui escrever com barulho, porque eu sou uma pessoa que só consegue escrever com silêncio total. E aí, eu consegui trabalhar muito ele em cafeterias. Eu ia com meu note, ficava escrevendo lá. E acho que por estar no coletivo, acabou não doendo tanto. Porque se eu estivesse em casa sozinho, acho que relembrar tudo aquilo teria sido um pouco mais doloroso. Mas estar ali no meio de outras histórias foi um pouquinho mais fácil. Mas eu lembro que algumas coisas eu fui anotando. Ah, tem que falar disso, 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 daquela vez, daquela outra. Pedi para umas amigas que eu ainda tenho do tempo de escola. Ah, tu lembra alguma história minha de bullying, alguma coisa que aconteceu? Só para ver se eu não tava deixando nada de fora. E quando eu tava acabando o livro, eu falei, não, mas não posso ser hipócrita e não botar uma história de quando eu fiz bullying. Porque eu acho muito difícil que todos nós não tenhamos feito bullying com alguém em algum momento da vida. Né? Eu falo de uma história que eu fiz bullying lá quando eu tava com 6, 7 anos na primeira série. Quando a gente quer se sentir parte da turma e segue o que a turma toda está fazendo, né? E a gente faz isso mesmo saindo da escola, infelizmente. E aí eu estudei muito sobre esse tema. Foi difícil trazer as minhas histórias, mas super necessário, assim. Até já tive relatos de pais vindo falar, porque eu tenho umas palestras que eu dou num outro local que são palestras voluntárias, assim, que eu não falo de Pedro e de livros, mas falo mais de temas de cotidiano e de saúde mental, enfim. E às vezes vem uns pais para agradecer, assim, falar que o livro Todo Bullying da Minha Vida foi um livro bom, assim, um instrumento muito bom pro filho dele. Em sala de aula também acaba sendo um instrumento muito bom. E foi um livro ali que em 2019 eu consegui trabalhar ele muito. Só parei ali depois quando começou a pandemia e agora estamos retomando ele. E até para dar uma leveza, assim, sei que eu posso usar essa palavra, nesse assunto que eu trouxe a peça de teatro do Todo Bullying da Minha Vida para tratar aí de uma forma mais lúdica, assim, o tema, né, mais descontraída, do tipo, ah, o que eu posso fazer hoje com o bullying que eu passei lá atrás, né? O que eu posso fazer é ajudar os outros, né, com isso, e também hoje em dia rir um pouco de tudo isso, porque não adianta eu ficar chorando o resto da vida, não adianta ficar brabo com quem fez bullying comigo lá atrás, até porque muitas das pessoas que fazem bullying com a gente, às vezes nem tem noção de quão mal causam, né, e causam, até hoje, né, como eu falei, trago na terapia, trago problemas, assim, até físicos. Eu lembro que no tempo da escola eu ficava muito retraído, andava muito, assim, tartaruga, né, dentro do meu casco. E até hoje, né, minha postura é totalmente errada. no todo encurvado, assim, pescoço pra frente, porque, né, eu esqueço de ficar ereto, porque naquela época eu queria me esconder de todo mundo, sair correndo. Então, até hoje a gente traz esses sinais, mas o livro foi, assim, acho que um curativo, sabe? Tipo, um remedinho ali, até pra mim mesmo. Que quando eu escrevo as coisas, eu entendo as coisas. Então, fazer o bullying foi isso.
Qual foi o pior bullying que tu sofreu?
Eu sempre digo que o físico é o que menos importa, porque dói na hora, mas depois de um tempo passa, né? E acho que teve um dos... Eu explico todos os tipos de bullying no livro, mas acho que teve um deles que foi o bullying sexual, que felizmente eu não passei. Mas os outros todos, assim, eu passei. E eu acho que o pior mesmo é o bullying moral, assim, de... Bem isso, né, que casa com o que a gente estava falando de... quererem dizer quem tu é, sem te conhecer, quererem falar por ti, quererem contar tua história. E quando tu sofre bullying, tu acredita nisso. Tu acha que tu é aquilo que estão falando, né? Tu compra aquilo. E eu, naquela época, não tinha nenhum poder de defesa, não tinha voz, eu não tinha coragem de me impor. Então, eu simplesmente aceitava tudo, tudo, tudo. Nunca falei para os meus pais nunca souberam. É o único livro da minha carreira que minha mãe nunca leu, porque ela não quer ler. Ela pediu desculpas quando eu lancei o livro. Eu falei, mãe, eu nem te contava, tu não tinha como saber. Tem porque pedir desculpas. Ah, mas eu deveria ter reparado. Mas é um assunto muito complicado, assim, para os pais repararem, para os pais verem, assim, porque a gente, quando a gente quer, a gente sabe fingir, né? E era o que eu fazia. Eu falava, ah, se eu levar para casa, se eu falar que eu passo por isso, é como eu assinar embaixo que eu tô merecendo e que eu sou isso.
Vira real, né?
Vira real. Então eu vou esconder. E aí, quando eu escrevi o livro, acho que foi isso, né? Foi eu virar real, eu entender muito, assim, o que estava acontecendo e perceber, não, então eu vou usar a voz que eu tenho hoje para mostrar pro pessoal, gente, usa a roupa que tu quiser, usa o tênis que tu quiser. Eu deixei de fazer muita coisa na minha vida. Ah, não vou usar esse tênis, o All Star, na escola, porque naquela época iam me chamar disso, disso, daquilo. E aí surgiu o emo, surgiu o cabelo de Justin Bieber. E todas as coisas tu não podia usar, porque era motivo, né? Hoje eu falaria, ai, dane-se, sabe? Eu vou ser quem eu sou, ninguém paga minhas contas, né?
Não, e eu tô vendo, a gente tá conversando e o Pedro tá mexendo as mãos e ele tem, né, tatuagens nas mãos, nos braços, palavras, tem um pedaço de um desenho. E uma das palavras que tá na mão direita, assim, na lateral, é fearless, sem medo, né? Então eu acho que tu, de alguma forma, conseguiu transcender isso. E também queria aproveitar e já emendar, tu falar da importância da palavra na tua vida, que eu vejo que ela tá, né, inclusive... impressa aí na tua pele. Conta um pouco da tatuagem, das palavras, da... Enfim, do porquê disso tudo, assim, de sinalizar algumas coisas, né?
Eu falo que eu tenho que fazer mais desenhos porque eu tenho muita palavra. Daqui a pouco vai ter um livro, né, no corpo da pessoa, porque a maioria das tatuagens são palavras. Acho que eu tenho 30 agora. A maioria é pequenininha, mas uma que outra é maior, assim. Eu gosto muito de marcar na pele. Tem até uma aqui que diz que as minhas maiores tatuagens não têm tinta, né? Acho que as maiores delas ficam do lado de dentro. E eu gosto muito de sinalizar alguns livros, alguns que foram muito importantes, de ter na pele mesmo, porque eu vivi aquele livro, eu vivi aquela era, aquele momento. E o Fearless, ele vem de uma música. E acho que Fearless, assim, não quer dizer tu não ter medo. Medo a gente sempre vai ter, né? Mas é tu saber enfrentar as coisas. Medo até é da tatuagem, tipo, né? Porque dói. Mas a gente vai lá e faz. Isso é importante, sabe? Até hoje, como eu comentava pra vocês no off, antes da gente começar aqui, de que eu fico nervoso, eu fico com medo, eu fico com receio. Como é que as pessoas vão receber esse livro? Será que realmente escrevi cada palavra que eu queria, né? Como é que as pessoas vão olhar pra isso? Será que vai ser do mesmo jeito que eu olhei? Será que cada um, a gente sabe que tem a sua leitura, mas será que elas vão entender do jeito errado? Né? Hoje em dia é tão fácil, a gente usa uma palavra errada, as pessoas já entendem de outro jeito. Então, assim, eu gosto muito, assim, de manter isso, sabe? Sempre olhar, tipo, tá, mas não é que eu não vou ter medo, mas eu vou fazer mesmo com medo, e isso é o mais importante. E aí eu gosto de ir marcando, assim, eu tenho um 18 aqui no pescoço. Tem o do Vício, tem o do Febre, tem o Antônia, que foi um livro assim que também... Pra mim, acho que o Antônia foi o livro mais importante da minha vida. Eu lancei no meio da pandemia, foi um momento assim que eu tava debaixo do subsolo do poço, assim, de saúde mental falando. Acho que no meio da pandemia todo mundo ficou meio assim, mas foi um livro que me salvou em N esferas. E aí quis tatuar, assim, na coxa, assim, o livro. Tem a cobra que mostra, né, a questão de a gente estar sempre renovando, né? E eu gosto disso, que as pessoas olhem e pensem, bah, mas o que o Pedro vai fazer agora? Não esperava que ele fosse fazer esse livro, assim, sabe? Eu não gosto de ser meio óbvio, de, ah, eu sempre... Tanto que uma das maiores dificuldades da minha carreira é como as pessoas entendem, ou podem entender, que eu não escrevo só para adolescente. E aí vem umas pessoas muito iluminadas na nossa vida que fazem uns convites maravilhosos de a gente escrever para um outro público, né? Público adulto, assim, como é o caso de escrever para o Pioneiro, onde esses dias eu tava numa janta, preciso contar isso, umas senhorinhas, assim, ai, mas eu te leio, ai, mas eu adoro, e tu fala da tua vida e dos teus pais, e não sei o que lá, e amanhã tem, e não sei o que, e eu fico, gente, que bom, né? Como é bom ter o outro lado também. É maravilhoso, assim, é um desafio, porque a partir do momento que tu fala, ah, eu lancei esse livro para adolescente, vou nas escolas, o pessoal pensa, ah, é um escritor jovem, escritor para adolescente, né? E fugir dessa caixinha, né, sair de vez em quando é difícil, mas vamos tentando, né?
Não, e a questão de surpreender também, eu me lembro que eu acompanhei, como muitos dos teus seguidores, né? Aquela história do admirador secreto e não sei o quê,
ah,
as flores,
sim,
jantar em gramado e tudo mais. E depois, né, todo mundo querendo saber quem era a pessoa, o que estava rolando. E era uma estratégia de marketing para lançar o Nada Disso É Para Você, né? E eu achei tão sensacional, meu Deus, esse guri é muito bom, ele é muito esperto, porque tava todo mundo ali em cima.
Estudou marketing.
Exato, daí ele começou falando que era vendedor aos 6 anos, assim, meu Deus, é uma habilidade gigantesca, assim, que conseguiu trazer pro universo literário, assim, pra interação com o público, achei muito sensacional.
Eu não sei se eu deveria achar isso genial, mas às vezes eu penso, meu Deus, eu sou ridículo, gente.
Não, e eu tô parecendo meio tiete aqui, até ficou estranho, né? Mas tudo bem.
Mas às vezes eu esqueço dessas histórias, é maravilhoso lembrar. Eu lembro que minha mãe me ligou e falou, como assim, tá namorando?
Nem ela sabia.
Eu falei, mãe... Deixa eu te contar aqui. É uma estratégia de marketing pro meu livro. Ela ficou tão frustrada, gente. O sonho da minha mãe é que eu namore. Ela ficou tão frustrada. Eu falei, mãe, assim, ó. Eu comprei no mercado uma flor. Eu cheguei em casa, eu escrevi admirador secreto, tirei uma foto e postei. E falei, gente, olha o que eu recebi. E fiz todo um suspense. Depois eu falei, gente, olha só, não façam isso em casa, mas... Eu vou encontrar essa pessoa, porque essa pessoa me mandou mensagem, eu não sei quem é. Eu vou encontrar. E depois veio o jantar, e do nada eu falei, eu vou instigar mais ainda as pessoas. Entrei no Google, botei lá, fundi gramado. Peguei umas imagens, botei nos stories, botei um efeito pro pessoal ver que não era a foto lá do Google. E aí, botei a localização, gramado. E aí, eu só fiquei vendo as notificações, assim, o quê? Tu foi com um estranho pra gramado? Tu tá em gramado, seu louco, não sei o quê. Deixei quieto. No outro dia, respondi, assim, um monte de caixinha de pergunta. Falando, ai, gente, mas, né, o amor faz dessas com a gente, né, faz coisas que não deveria, perde a razão e blá, blá, blá. E aí, eu criei um e-mail falso pra me mandar e-mail, como se tivesse, né, me comunicando por e-mails. E aí, um dia, eu simplesmente postei, assim, gente, soldado abatido, né, e um emoji de aliança, e depois postei. Esse anel que eu tenho, postei no dedo de namorando, postei assim e botei o arroba. E aí, aquele dia eu fiquei chocado, porque às vezes a gente sabe, hoje em dia o Instagram tá entregando bem ruim, né? Os stories, às vezes tá muito bom, às vezes tá ruim e tal. Tava numa fase bem ruinzinha, e aí aquele dia acho que foi 7 ou 8 mil cliques no arroba. E eu pensei, gente, as pessoas são fofoqueiras.
Muito curiosas.
E aí as pessoas entravam no arroba e era lá, não tem admirador secreto, mas tem nada disso pra você. Lançamento dia 6 de maio.
Tá, pelo menos o lançamento foi legal?
Foi muito legal, foi o primeiro lançamento depois da pandemia, assim, né? Ainda estamos, mas o primeiro lançamento presencial foi bem diferente, claro. Meu último lançamento tinha sido o Febre, ali no Shopping Prata Vieira, com 600 pessoas, 6 horas de autógrafo. Foi uma coisa totalmente fora da curva, assim, coisa que eu esperava metade, assim, bem real. E aí esse eu não sabia o que esperar. Que a gente não... Foi em maio, né? A gente ainda tava nessa indecisão de... As pessoas estão indo, não estão indo. Usa máscara, não usa. Como é que faz um evento presencial agora, né? Então, foi assim... Um teste também. Deu cerca de 350, 400 pessoas. Foi muito bom, né? Mas foi, assim, uma retomada. E foi muito legal. Também casa com o que a gente falou lá atrás. De... ver alguns leitores que tinham 14, 15 anos quando eu lancei Eu Precisava de Você, e agora, 7 anos depois, com 20 e poucos anos, indo no lançamento da continuação. Leitores que eu já tinha meio que perdido aí no meio do caminho e que eu revi, assim, depois de muitos anos, e foi muito legal, porque eles foram lá pela continuação tantos anos depois, sabe? Mesmo já tendo 20 e poucos anos. Foi muito legal.
São quantos livros já publicados?
Eu tenho 14, e agora, dia 13 de maio... 13 de maio, tô em maio ainda. 13 de agosto, lanço mais dois. Eu vou lançar os dois juntos. Um deles se chama Fala de Amor Pra Mim. Vai ser tipo um Todo Bullying da Minha Vida, que é um livro de conselhos, experiências e tal, mas de amor. Né? Uma coisa que eu já trato muito nas redes sociais, o pessoal sempre pediu, ah, faz um livro com esses conselhos, essas coisas. E a visão daí também estudei, foi um livro que eu fiz durante toda a pandemia, assim, faz uns 2 anos que eu tô escrevendo ele. E estudei muito, assim, pra ele, né, pra entender como o amor funciona como um processo químico mesmo, assim, dentro do nosso corpo, sabe? Bem uma conversa o livro. E junto eu vou lançar um segundo livro de crônicas, que é Pressa de Ser Feliz. Tô bem feliz com ele, assim, também. E daí esse também já pega um pouquinho o pai, a mãe, os adultos ali. Daí vão ser 16 livros já.
Esse que fala de amor, eu vi que tu postou no Instagram, né? Que é uma espécie de manual, né? E tal. Pra como não quebrar o coração, né? Tu já teve muito coração despedaçado, muitas vezes.
Eu acho que eu sou assim, ó... Eu posso dizer que eu sou meio que... Na minha escala, pode ser o porta-voz dos corações quebrados. Porque, gente, o que mais me perguntam é coisa disso. Eu falo, gente, tudo bem, todo mundo vai ter um pé na bunda. Pé na bunda é ótimo, nos joga pra frente, a gente quer sempre ir pra frente. A gente lida de vez em quando com os acessórios de cabeça ali, né, os chifres e tal. Mas funciona porque a gente aprende onde não deve se meter de novo. Que a gente... Eu trago no livro isso, sabe, de a gente passar, às vezes, por experiências ruins, mas tentar entender que isso vai nos preparar de certa forma, não que a gente precise disso, mas que vai nos preparar para uma outra, para um outro relacionamento. E principalmente no livro eu martelo muito a questão do amor próprio, né? Que a gente fala tanto hoje em dia, mas é difícil, principalmente adolescente, praticar o amor próprio, né? E vários questionamentos, eu falo de todos os assuntos, assim, do amor, por isso que eu quis colocar, assim, uma espécie de manual, né? Para não quebrar tanto o coração, pra gente entender que a gente não deve ser refém do amor do outro, né? E sim do nosso amor, pra aí a gente conquistar como um plus ali o amor do outro, né? Parece que, às vezes, até no próprio livro eu pensava, tá, mas isso daqui é meio óbvio, né? Mas a gente precisa falar desse óbvio, porque é difícil a gente internalizar algumas coisas, né? E o amor também no dia a dia, não só nos relacionamentos. Eu puxo muito mais pro relacionamento no livro, mas que a gente possa ver pra tudo, né? Tanto que tem uma parte do livro que foi um insight que eu tive no banho em casa. Eu falei, eu vou botar isso no livro de certa forma, porque o amor, seja qual for, é tu ter alguém pra gritar quando tu esquece a toalha no banho. Já reparou que, assim, tu tá em casa, tu é criança, tu grita, mãe! Isso é um tipo de amor, alguém vai te levar a toalha, porque tu tá ali, tu fica, tá, vou sair pela casa, correndo, molhando toda a casa, e aí tu é mais velho, tu namora, enfim, tu grita, tu tem alguém que venha né? Então, eu pensei isso, obviamente, né? Sendo solteiro, morando em casa, esquecendo a toalha do banho, tendo que sair pela casa, molhando a casa inteira, né? Obviamente.
Então, amor poupa trabalho.
Também. E dá trabalho também, né? Porque dá muito... Eu sempre falo, gente, dá trabalho, é caro. Sair pra jantar hoje em dia tá caro. Eu sempre falo, não tô namorando porque eu não encontrei ninguém. Não tô namorando porque eu sou chato. Eu tô namorando porque eu sou econômico. É óbvio. É como se eu não tivesse encontrado ninguém. Não, jamais.
E Pedro, 16 livros, né, com esses dois novos que vão ser lançados agora, numa carreira de 10 anos. E tu tá com que idade agora?
30 anos. 30.
30 anos de idade, 10 de carreira, 16 livros. É uma alta produção, né? É muito livro, assim, num espaço... curto de tempo, uhum. Né? Como é que é esse processo? Como é que é fazer tanto livro? Assim, é uma fábrica de livros.
Desde o primeiro eu sempre falei assim, eu escrevi escala industrial, por quê? Porque eu tenho muita ideia. Isso, tipo, vem pra tudo, assim. Eu sou da criatividade, acho que é o meu forte. Meus amigos, eu sempre peço pra eles, o que vocês mais apontam em mim, assim, como qualidade, característica? Criatividade. Tem que fazer alguma coisa, manda pro Pedro, porque ele sabe escrever, não sabe fazer alguma coisa, vai ter uma ideia diferente. E aí eu martelo muito nisso da criatividade. E eu tô aqui, por exemplo, numa escola, falando, trabalhando o livro A Rainha Está Morta, que foi de 2013, mas ao mesmo tempo já tô planejando semana que vem o lançamento do Fala de Amor Pra Mim e do Pressa de Ser Feliz, que é de 2022. Mas lá em casa eu já tô escrevendo, né, e reunindo as coisas pro Insônia, que é de 2023, né, e fazendo a reimpressão de um, que é de 2017. Então tu tá com a cabeça em todos os lugares ao mesmo tempo, né. Então eu sempre tive um certo cronograma, que é como eu gosto de me organizar, com ideias. Isso muda muito, seja por eventos adversos, tipo uma pandemia, ou seja por, não, esse livro agora não é o momento dele, eu vou passar o outro na frente. Mas eu tenho muitas ideias, assim, que poderia lançar livro por muito tempo. Mas vai do momento, tá? Agora eu vou sentar e vou fazer essa ideia aqui. E como eu quero fazer todas elas, eu também tenho que sentir o que as pessoas querem ler primeiro, né? Em que momento a gente tá. Porque, querendo ou não, como eu disse no começo... Eu necessito das vendas para pagar as minhas contas, né? E para viver da escrita. Senão eu não vou conseguir manter essa roda girando. Então preciso ser estratégico também, né? Então já passei muito livro um na frente do outro. Entendo que, trabalhei muito, muito, muito um livro no primeiro semestre. E agora no segundo vou lançar um outro. Então agora é hora de lançar um pouco mais de boa, um pouco mais calminho, né? Para não encher o saco também das pessoas, né? Muito livro, muito Pedro Guerra, muita coisa. Tenho medo de enjoar as pessoas. Então tem que pensar nisso, assim. Mas ao mesmo tempo... ir programando para que eu consiga fazer coisas de, por exemplo, lá em 2019 fiz a peça Todo um Bullying da Minha Vida e faltando um ano na própria peça, já que estava lotado, vamos aproveitar o teatro para já divulgar o nome da continuação de Vício, que o pessoal adorou. Vai vir aí ano que vem Febre. E aí o pessoal fica um ano com aquilo na cabeça e aos poucos eu vou, né, instigando para que quando chegar o pessoal, assim, não aguenta mais ouvir falar a ponto de ir no lançamento. Então tem que ser muito bem cronometrado, assim, sabe? E entender também, vamos lançar sempre no começo de mês para o pessoal ter dinheiro, quando que eu posso lançar, quando que eu dou uma segurada, pandemia, né, eu segurei, lancei só o Antônio ali, mas não teve lançamento presencial. Então vamos jogando assim para ver como funciona, mas realmente é um ritmo assim que às vezes até eu fico meio louco, assim, muita produção.
Tá, e quando tu não tá trabalhando, produzindo e tendo ideias mirabolantes, o que tu gosta de fazer?
É uma pergunta bem triste, assim, porque até esses tempos eu não sabia responder direito, porque eu pensava, mas quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo, e quando eu não tô dormindo, eu tô deitado na cama pensando em coisas de trabalho, né? E aí a pandemia também, acho que tem o lado bom de todas as coisas no mundo, que é a gente parar e pensar, mas eu preciso ter um respiro, né? Eu preciso buscar coisas que eu goste. Eu sou uma pessoa muito... muito handmade, assim, muito manual, assim. Eu gosto de escrever à mão, mas eu também gosto de desenhar, rabiscar. Desde criança, quando eu ia nos restaurantes com os meus pais, meus pais levavam lápis de cor, E hoje em dia, infelizmente, é tudo os iPads, né? Mas meus pais levavam um lápis de cor e eu naquela folha bem fininha, branca dos restaurantes, ficava rabiscando lá. Então, eu gosto muito de desenhar. Não tenho muitos dons artísticos para desenho, mas gosto, né, de desenhar. Eu sou um fanático de livros, de filmes de terror. Amo filmes de terror. Sim, do tipo, tenho DVD em casa, que acho que é um item raro, assim, DVD. E mantenho o meu aparelho pra conseguir ver filmes de terror. Amo também ir no cinema sozinho. Acho que é uma coisa que a gente deveria falar muito mais. Ir no cinema sozinho, porque eu sempre que vou, posto nos stories, e a maior parte das pessoas responde que não, isso é uma coisa do coletivo, como é que eu vou ir no cinema sozinho? Acho que é um grande tabu aí a ser quebrado. E eu encontrei, assim, uma coisa que eu não gostava muito, que eu nunca levei muito jeito também para os esportes, assim, da vida. Mas hoje em dia, o único lugar que eu consigo dizer que eu não trabalho, que eu consigo desligar, é quando eu tô na academia. Então, antes da pandemia ali, eu ia 7 dias por semana na academia, porque 2019 foi um ano de muita produção. Eu não sei como, mas eu encontrava tempo para ir 7 dias por semana na academia. E era muito bom, porque lá eu oxigenava a cabeça, não pensava em absolutamente nada, assim. E, enfim, assim, eu gosto de vender perfume. Não, mas é isso, eu gosto muito também dessas coisas de estudar sobre tudo que envolve essa parte mais mística, assim, de cristais, de incensos, de perfumes, tudo, assim, eu adoro, aromaterapia, eu sou bem curioso, sabe, puxei do meu pai, assim, ser curioso pra tudo, o que acaba ajudando na hora de escrever os livros, porque daí a gente tem uma bagagem, assim, um repertório muito maior, né.
E teu lugar preferido aqui em Caxias?
Meu lugar preferido, sem ser o meu quarto.
É, sem ser teu quarto.
Porque quarto, né? Não adianta, gente. Quarto é quarto. Meu lugar preferido, não posso dizer outro. Eu vou ter que ser bem fiel à firma, assim. Eu vou ter que dizer que ano passado, quando bati o carro ali e tal, perdi o meu carro, foi bem um momento complicado financeiramente da profissão e foi um momento que eu recém tinha assinado um contrato de uma sala comercial. Eu pensei, onde é que eu tô com a cabeça, né? Tipo, no meio da pandemia, problemas financeiros, perdi o carro. Sempre tive esse sonho de ter um canto meu onde eu possa ter um escritório, porque eu sempre tive que trabalhar de casa ou de cafeterias, né? Quando eu morava com os meus pais, não era só trabalhar de casa, era dentro do quarto. E é bem ruim essa coisa de tu trabalhar no lugar que tu dorme, né? Então é bom separar as coisas. E aí eu concretizei ano passado esse sonho de ter um espaço meu onde eu possa ter o meu escritório, meu estoque e meu espaço ali criativo, se alguém quer ir lá ver meus livros e tal. Então, criei a parte física do meu trabalho, que é a PWX Studio, que é a minha empresa. Ano passado, ela completou 5 anos e aí teve a sua sala comercial. E hoje em dia, assim, hoje, né, eu posso dizer que acho que é o meu lugar favorito, assim, que eu vou lá, eu crio, eu fecho os pedidos que vão para o Brasil inteiro. Eu vejo todas aquelas caixas de livros. Acho que tem umas 300 caixas de livros, sem mentira. E a gente vê na nossa frente aquilo que a gente criou. Acho que dá um impacto maior. Porque para mim sempre foi aquela coisa. Ah, tem as caixas lá em um canto, ou um estoque lá fora e tal. E aí eu tô aqui no computador criando. Mas tu vê todos os dias a capa dos teus livros, as caixas dos teus livros, e tu pensa, nossa, eu que dei vida para isso, né? Meus 14, 16 filhos ali, sabe? Dá um outro peso. Então, acho que essa é a minha sala comercial, no momento, é o meu lugar preferido, assim, de Caxias.
Tri, mais alguma pergunta pro Pedro?
Eu só queria, tu falando disso agora, imagino que tu tenha um super orgulho, assim, olhando a tua trajetória, apesar de ser uma pessoa, me parece, que se cobra bastante, enfim, né? Que tá sempre, assim, tendo um olhar um pouco crítico sobre sua vida e sua obra. Acho que não pode ser diferente, porque é uma pessoa que se implica e sempre foi atrás das suas coisas, mas tu consegue, assim, de alguma maneira dizer, ah, tô feliz, deu tudo certo, cheguei até aqui, se parasse por aqui, tá bom.
Hoje eu consigo, até 2019 eu não conseguia. Eu lembro que eu ia pra terapia e ficava assim, bah, eu tenho medo, receio de olhar e sentir orgulho do que eu faço, porque eu entendo que é muito tênue também a diferença entre tu começar a se achar, a tu perder um pouco a cabeça, a tu esquecer de onde tu veio, né? E eu sempre fui muito dessa questão de, ah, eu vou entender de onde eu vim, né? Eu sou muito grato a tudo que aconteceu, né? Eu acho que tu sempre a todo momento reforçar essas coisas em ti. Então eu ficava com medo, tá? Mas eu não posso olhar como os outros me olham, tipo assim, nossa, eu tenho 10, naquela época, né? Eu tenho 10 livros publicados, e me achar. Eu sempre tive pavor dessa coisa, sabe, de achar assim. E daí a minha psicóloga disse, não, tem uma diferença imensa, não é tênue, entre tu se achar, né, tu, assim, começar a ser até grosseiro, antipático e tal, e, do que tu sentir orgulho daquilo que tu fez. E pode ser meio óbvio falar isso, mas pra mim sempre foi uma dificuldade. E aí, ali em 2019, eu comecei a olhar pra outros olhos e pensar, até acho que tudo casa aqui que a gente tá falando, essa questão dos relacionamentos, do amor próprio, de tipo assim, não, mas eu também, eu prefiro ficar solteiro hoje em dia do que aceitar, digamos, qualquer relacionamento, porque eu tenho que me olhar e, tipo, poxa, eu sou o Pedro, sabe? Eu tenho 14 livros publicados, eu sei quanto sangue eu dei por cada livro, quanta coisa eu corri atrás e fiz por mim. É muito fácil pro outro lá de fora olhar e falar, nossa, pra ele foi tudo tão fácil, sabe? Porque isso e aquilo. Cada um sabe dos seus perrengues. Então, tipo, hoje eu consigo olhar e, bah, cada um foi suado, é suado, sabe? Cada um que é vendido eu agradeço, sabe? Até hoje, quando entra uma notificação de pedido na minha loja virtual, eu vibro a cada uma, sabe? Eu acho que é isso que faz tu se manter vivo naquilo que tu tá fazendo todos os dias, né? Mas hoje eu consigo reconhecer e dizer assim, com certeza, que se parasse hoje, tipo assim, não, agora não faz sentido mais, vamos fazer outra coisa da vida. Porque eu sempre digo, eu vou ser escritora até o momento que me fizer feliz, né? Até que fizer sentido. Quando eu senti, não, caiu no mais do mesmo, tô fazendo por fazer. Não, eu sei que não vou ser feliz, então eu vou procurar outra coisa naturalmente. Hoje me faz muito feliz e todas as noites agradeço, assim, por conseguir viver disso, né? E conseguir pagar as minhas contas e também aquilo que eu escrevo, aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, servir para outras pessoas e pensar, bah, me encontrei nesse livro.
Pedro, a gente vai se encaminhando aqui para o final do episódio e eu quero te perguntar quais são os teus planos, né, aí pro... Para os próximos anos, vem muito mais livro por aí?
Então, eu tô naquelas de agora, né, voltando ao normal, digamos, desengavetar as ideias que eu tive todas aí na pandemia. Então, ano que vem já prometi pro pessoal que em março, dia 11 de março, saiu Insônia, que é a continuação de Febre e de Vício, que foram livros feitos à mão e tal. O pessoal adora porque é diferente. Então, ano que vem sai esse livro, além desses dois que estão saindo agora. E tenho mais algumas outras ideias que, paralelamente, eu acabo começando a trabalhar, porque eu vou pegando uma coisinha ali, rabiscando uma coisa aqui. Quando eu vejo, eu estou formando os livros aos pouquinhos. Então, sempre fazendo, assim. Mas acho que eu estou num momento da minha vida muito comedido. Acho que a idade também traz um pouco disso, né? A gente vai ficando mais medroso ao longo dos anos. Quando a gente é mais novo, a gente vai lá e faz as coisas, né? Depois a gente pensa. Hoje eu penso, gente, onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz uma peça de teatro? Eu jamais faria uma peça de teatro de novo. Eu tava louco da cabeça. Mas que bom que eu fui lá e fiz. Hoje eu não sei, assim. Eu prefiro me deixar levar, assim, indo aos poucos. Tenho esses projetos aí meio engatilhados. Tem algumas mudanças agora da firma que vamos ter que fazer internamente. Mas sem grandes pretensões também. Não tenho mais aquelas metas de, tipo, que nem a gente falava antes. Ah, agora eu quero fazer isso porque quero ganhar um jabuti. Ou porque eu quero lançar um livro por uma grande editora. Ou porque eu quero ser o mais vendido, não sei o que lá. Não, eu quero fazer que o livro encontre quem tiver que encontrar, que venda o suficiente para que eu pague minhas contas e para que faça sentido para essas pessoas que lerem, né? E sempre fazendo coisas diferentes que me desafiem e traga algo novo para as pessoas também.
Trícia Ordova Sartori, editora-chefe do Pioneiro da Gaúcha Serra, obrigada pela companhia nesse papo super bacana com o Pedro.
Obrigada pelo convite, eu adorei.
E Pedro Guerra, escritor, jovem escritor caxiense, obrigada pela tua presença aqui, por compartilhar um pouco, né, da tua história, da tua carreira, e foi muito bacana, assim, obrigada de coração.
Julia, eu que agradeço. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Participar, assim, de um podcast e contando um pouquinho mais. Algumas coisas que eu nunca contei. Me senti muito em casa, então muito obrigado. Tri, muito obrigado também, de novo, por tudo sempre. E obrigado a quem ouviu até aqui. Espero que tenha feito sentido. E desculpa, né, porque eu falo demais, gente. Prometo que agora parei.
Pra a gente fechar, escolhe uma música pra gente tocar nesse finalzinho.
Uma música,
aqui,
qualquer uma.
Qualquer música. Tua música preferida, que tu mais gosta.
Tá, eu posso pedir uma música do Johnny Cash, Man in Black.
Pode, claro. A gente vai deixar, então, pra finalizar esse primeiro episódio da segunda temporada do Tua Voz Serra com Pedro Guerra. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanhou também aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada. Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listen to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so long.